nunca na história, por conta da pandemia, você ficou sem dinheiro. Então o Barcelona perdeu mais de 250 milhões de euros. Todos esses, como todos os outros times, perderam. Ok, não, assim, você conversar é legal. Agora você fazer a cisão. E outra coisa, é legal ter Real Madrid livre por toda hora? Ter esse jogo é toda hora, será que é legal? Será legal uma Copa do Mundo todo ano?
Viva, está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O futebol é um negócio que movimenta milhares de milhões de euros, mas a maioria das empresas que tomou conta dos clubes em que o jogo se faz profissionalmente acumulam um grande passivo. Os 12 que querem criar a Superliga acumulam juntos dívidas que andam perto dos 8 mil milhões de euros. Chelsea, Tottenham e Barcelona, cada um dos três tem dívidas acumuladas superiores a 1 mil milhões de euros. Não há dúvida de que foram estes clubes, com suas compras milionárias e cheias de galácticos, que fizeram o negócio atingir níveis estratosféricos, com Lionel Messi, o mais bem pago de todos os futebolistas, a ganhar mais de 500 milhões de euros em 4 anos. Os agentes também ficam com uma fatia de leão, e o mais bem sucedido, Jorge Mendes, já fez negócios com jogadores de clubes portugueses muito acima dos 1 mil milhões de euros. Para satisfazer todos estes apetites, incapazes de fazer descer significativamente as despesas, os 12 querem ser eles a gerir as grandes receitas para tirar rendimento dos investimentos que fizeram. É nosso convidado Pedro Candeias, editor de desporto do Jornal Expresso, neste episódio para nos ajudar a perceber como se desata este nó górdio do futebol europeu.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista The Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
Viva Pedro, durante anos a Liga dos Campeões foi sofrendo alterações, ficando mais milionária, mas menos competitiva, para satisfazer o apetite dos grandes tubarões europeus. Parece que já não dava para esticar mais a corda e que ela partiu, ou há marcha atrás possível na criação desta Superliga Europeia?
Olá, bom. Bom, como tu disseste há pouco, realmente isto já não é a primeira vez que acontece. Eu recordo-me que em 2016... a UEFA chegou também a ameaçar que expulsava alguns destes tubarões das competições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Isso aconteceu porque, lá está, estes tais tubarões de que tu falas, também começaram a exigir um bocadinho mais. E a UEFA encontrou ali uma forma de os satisfazer, como despejando um bocadinho mais de dinheiro em cima dos prémios de jogo, em cima dos prémios de entrada na própria Liga dos Campeões e também no bolo total a distribuir pelos grandes. Também chegou ali uma conclusão que era aquilo já não é bem uma Liga dos Campeões, como nós já sabemos, é uma liga provavelmente das maiores equipas da Europa, porque muitos dos clubes que lá vão parar, sobretudo de Inglaterra, por exemplo, ou de Espanha, nem sequer são clubes que ganhem títulos drasticamente. Não é bem uma Liga dos Campeões, é uma liga de milionários. Só que agora aconteceu a pandemia e a pandemia trouxe alguns problemas financeiros a estes grandes clubes que, ao que parece, estavam sustentados em alguma especulação também, é verdade, e presos por algumas questões que esta pandemia pôs a nu. Então estes clubes querem, nomeadamente o Real Madrid, o Manchester City, o Manchester United, a Juventus também, querem reter um bocadinho mais de garantias, mais de dinheiro da UEFA. Parece que agora, criando esta Superliga Europeia, que nós não sabemos se vai mesmo para a frente ou não, é uma forma que eles encontraram de tentar arranjar mais dinheiro para eles.
Pedro, mas sendo evidente que a pandemia veio agravar o negócio, não havia já profundos desequilíbrios pelo lado da despesa que era necessário corrigir e, pelo contrário, foram sendo agravados, como os recordes no passe de jogadores, a percentagem para os agentes, a receita não é infindável.
A questão é essa, a questão é que, por exemplo, as receitas de 2020 dos clubes, por exemplo, o Barcelona teve receitas de 715 milhões em 2020, o Real Madrid teve de 691 milhões, o United de 584 milhões, o Liverpool de 558 milhões e o City de 549 milhões. Isto são receitas dos clubes, de alguns dos clubes que lá estão. Isto são receitas enormes. Se nós olharmos para as receitas destes clubes, destes 5, 6 clubes, no total dos 30 maiores clubes da Europa, eles têm uma percentagem muito grande. O que acontece é que a massa salarial, como tu disseste, também é enorme. Nós todos nos recordamos da rábula em torno do contrato de Messi, que são valores mirabolantes, estratosféricos. E provavelmente o que estes clubes não estão interessados em fazer é começar a redimensionar os seus orçamentos, mas consideram que a UEFA está a reter algumas partes das receitas que lhes são, que são direitos que lhes assistem a estes clubes. Por causa disso, eles não conseguem contrabalançar as coisas.
Seja, mas eles também dizem, Pedro, eles dizem que se estiverem sozinhos, portanto não tiverem que jogar com os clubes mais pequenos, vão multiplicar várias vezes a receita. Eles acham que vão conseguir uma receita muito maior do que a UEFA consegue. Não é só a parte que a UEFA entrega aos clubes. Estamos a falar de Messi. Messi, em 4 anos, sacava ao Barcelona 555 milhões de euros, o Barcelona tem 1.200 milhões de dívida de passivo acumulado.
A questão é essa.
O Chelsea também tem mais de 1.000 milhões e o Tottenham também tem mais de 1.000 milhões. Os 12 juntos têm 8.000 milhões de euros de dívida acumulada.
Sim, a questão é essa. A questão é que as receitas são altas, mas a dívida também é muito, muito elevada. E esta pandemia, segundo estes clubes, vai agravar essa situação, porque houve quebras de bilheteira, houve quebras naturais de merchandising, houve quebras de match day, por exemplo, de consumo, e isso tudo vai acentuar o facto de os clubes provavelmente estarem a ser geridos em cima de valores que não são os reais, ou seja, através de muito, é uma questão muito emocional e pouco racional neste caso. Então querem arranjar esta Superliga, que faz, ou seja, não sei se tu leste o documento, presumo que sim, eles dizem que vão conseguir com que a receita seja distribuída de uma forma muito mais equitativa para os outros clubes e que vão conseguir arranjar 3 vezes mais, através de um sistema de solidariedade, os próprios clubes que compitam nas suas ligas. Ou seja, isto parece-me tudo muito bonito, ou seja, no papel é tudo muito bonito, mas eles estão-se a esquecer de várias coisas. Quais são os critérios de admissibilidade nessas próprias superligas, como não há critério de classificação, por exemplo. Quem é que vai querer pagar, penso eu, para ver depois a Premier League, sabendo que, mesmo que os 6 primeiros classificados não seja nenhum daqueles que lá está na Superliga, obviamente que isso não pode acontecer, não é? Mas depois essas 6 equipas já estão por decreto na Superliga. Quem é que vai querer pagar para ver um campeonato cuja classificação interessa para pouco, a não ser para dar quem é o campeão, ou não?
Sim. Já há estudos a mostrar que as ligas nacionais vão perder valor, vão perder muito valor se existir esta Superliga, a começar pelo que as televisões pagam, porque vão preferir, obviamente, pagar mais para ter, não é só os patrocínios. Mas tu estavas a falar de uma liga inglesa em que esses 6 possam estar, a questão é que quer as ligas desses países, quer a UEFA, quer as federações, quer a FIFA, todos eles ameaçam com a expulsão desses clubes destas competições. Isto vai existir em 2 futebóis ao mesmo tempo, vai arrasar com o futebol.
Há aqui uma questão muito simples. Se esta Superliga vai para a frente, a Liga dos Campeões vai deixar de existir. É impossível que coexistam duas ligas desta dimensão, duas competições desta dimensão, porque obviamente os players que têm dinheiro vão querer investir mais dinheiro numa liga onde estão os melhores clubes. Ninguém quer ver uma Liga dos Campeões, obviamente, e aí é um dos fatores que está a favor desta Superliga. Ninguém quer ver uma Liga dos Campeões sem Real Madrid, sem Barcelona, sem Manchester City, sem Manchester United, embora Manchester United neste caso nem sequer lá esteja, sem os maiores, sem o Inter de Milão, sem o AC Milan, sem estes grandes clubes da Europa. Ninguém quer ver isso, portanto os players que investem vão querer investir dinheiro nessa tal Superliga que vier a avançar. Agora, claro, isto vai criar domesticamente problemas muito graves, porque esta Superliga bem pode dizer que o sistema de solidariedade vai ser melhor do que este que existe, mas a questão é que esses clubes, por decreto, vão estar sempre a ganhar muito mais dinheiro do que os outros clubes que depois vão sendo convidados de vez em quando por mérito esportivo. A questão é, que mérito esportivo é esse? Também não está especificado, ninguém percebe muito bem qual é o mérito, qual é o critério para
eles procurariam jogar com o ranking na UEFA, ou seja, eles queriam ter a sua competição a decorrer enquanto decorrem todas as outras da UEFA e, portanto, depois haveria as competições da UEFA é que determinariam quem são os 5 que vão anualmente. Mas só há mérito a partir do 16º, não é?
Claro, lá está. E há aqui uma coisa muito bonita, eles podem falar de mérito esportivo, mas que mérito esportivo tem tido ultimamente o AC Milan, que mérito esportivo tem tido o Tottenham ultimamente, que mérito esportivo tem tido o Arsenal ultimamente? São clubes que têm ganho muito pouco, ou ou quase nada, e que vão inevitavelmente parar muitos deles à Liga Europa, portanto nem sequer à Liga dos Campeões. E quando são eliminados por clubes, olha, o Futebol Clube do Porto recentemente eliminou os Juventus, por exemplo, e os Juventus parece ser, através do seu presidente essa é uma Daniel, das parece ser o grande promotor.
Essa é uma das belezas da Liga dos Campeões, não é? E, e da Liga Europa, etc. É os pequenos poderem ganhar, não é?
Lá está, a beleza do desporto também é essa, é muitas vezes, ou algumas vezes, talvez menos do que aquelas que nós portugueses gostássemos de ver, mas a questão é que, olha, como ontem o Leeds com o Liverpool, quando apareceu com aquelas t-shirts, se tu queres ter mérito, merece-o, trabalha para isso. E esta questão de haver um formato estanque, em que outros clubes só podem entrar por convite, ou por boas relações com quem manda nesta Superliga, parece-me realmente uma subversão dos verdadeiros valores do futebol. É verdade que o futebol, na sua origem, foi criado por elites, e depois, mais tarde, as classes trabalhadoras começaram a distribuir e a fomentar este desporto, mas regressar totalmente ao passado não parece ser algo que o povo que gosta de futebol queira ver ou agradeça. Ou seja, eu percebo que a Superliga queira fazer isto, entendo os motivos que os levam a fazer isto, não acredito neste modelo e, sobretudo, parece-me que eles também não estão a ouvir muito bem aquilo que os fãs querem. Ou se estão a ouvir o que os fãs querem, não estão a ouvir aquilo que os fãs dos seus próprios clubes
querem. Pois a questão é que não estão a jogar.
É o que os chineses querem, por
exemplo.
Sim,
é exatamente isso que tu estás a dizer. Eles não estão a jogar para audiência em Inglaterra, em Portugal, em França. Estão a jogar para as grandes audiências nos Estados Unidos, na China, no mundo inteiro.
Imagino para um adepto chinês, porque lhe interessa o que é que se passa na Liga Espanhola. Interessa-lhe muito mais saber a Liga dos Campeões. Interessa-lhe muito mais ver jogos entre o Real Madrid, por exemplo, e Manchester City, mais vezes.
Que tem adeptos em todo lado do mundo, obviamente.
Sim, só que o futebol, convém não esquecer, apesar dos clubes agora serem grandes empresas multinacionais, também é alavancado muito em cima de emoções. E os adeptos, como temos visto pelas reportagens da Inglaterra, não estão a gostar nem um bocadinho desta abordagem. E havendo já bandeiras queimadas, havendo já tarjas contra esta Superliga, havendo já treinadores também manifestando-se politicamente contra esta Superliga e jogadores também, isto, ou seja, é verdade que em cada revolução há sempre quem esteja contra, mas isto parece-me ser demasiado para um desporto ainda, ou seja, isto no final de contas é um desporto. Adotar-se um modelo americano que está confinado a um país, talvez o Canadá também, é verdade, mas são coisas completamente diferentes.
Finalmente, Pedro, a parte que falta, que também tem muita emoção, é aquela que junta os adeptos de todos os clubes num só país, que são as seleções. Como é que ficariam as seleções? Agora já no europeu, a França perderia 14 jogadores, Portugal perderia 10, não jogaria o Ronaldo, o Bruno Fernandes, o Bernardo, o João Félix, tantos jogadores que estão hoje...
Cancelo, Rubem Dias, exatamente. Sim, muitos.
Eu iria esquecer alguns deles, de certeza. Como é que ficaria um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, em que as seleções não têm os seus melhores jogadores?
Quem é que quer ver um campeonato do mundo, por exemplo, da Argentina, em que a Argentina e Portugal joguem e não estejam lá Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi? Porque isto também eles são os principais atores deste desporto, não são os presidentes dos clubes, são os jogadores. É verdade que o Kroos hoje, por exemplo, do Real Madrid, diz que a UEFA e a FIFA muitas vezes também atuam perante os jogadores como se eles fossem apenas joguetes. Ele está, obviamente, a falar da carga de jogos que é demasiada. Mas ter uma Superliga que depois provoca este tipo de decisões, provoca um cenário em que os melhores jogadores não vão jogar nas melhores seleções em mundiais europeus, pergunto, isto é pensar nos adeptos? Quem é que quer ver isto? Eu certamente não quero também ver um jogo entre seleções, é que não estão a jogar os melhores jogadores, porque obviamente a qualidade do jogo também vai diminuir.
No site do Expresso encontra todas as notícias sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Sabia que esta semana a mobilidade dos portugueses já está ao nível do que se verificou no Natal? Proteja-se e proteja todos os outros. Só assim vamos poder desconfinar e voltar a ouvir concertos, por exemplo, em blitz.pt. Encontra as 50 fotos de momentos felizes em concertos antes da pandemia. Como éramos e como queremos voltar a ser. Na política, os partidos já estão lançados na preparação das autárquicas que acontecerão entre setembro e outubro deste ano. Para ler o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, a lembrar-nos que mais de metade da população mundial vive em países onde existe perseguição religiosa. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.